fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Paulo Guedes defende tributos alternativos e diz que o país tem que desonerar a folha de pagamento das empresas. A declaração foi dada em entrevista realizada ao lado do líder do governo na Câmara, após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Desemprego na pandemia tem alta de 27,6% em 4 meses, de acordo com o IBGE. O Brasil encerrou o mês de agosto com 12 milhões e 900 mil desempregados, quase 3 milhões a mais do que o registrado em maio. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota neste momento impeachment do governador afastado Wilson Witzel. O prosseguimento da denúncia depende de pelo menos 47 votos para ser aprovado. E governo de São Paulo afirma que mais de 94% dos voluntários que tomaram a Coronavac não apresentaram efeitos colaterais. Das pessoas que tiveram reações à vacina, nenhuma apresentou gravidade no quadro de saúde. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirma que datas das novas parcelas do auxílio emergencial serão publicadas até segunda-feira. O calendário a ser divulgado compreende o pagamento das pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Agora são 4h04. A gente começa a edição de hoje indo a Brasília com o repórter Antônio Maldonado, que traz os detalhes da fala do ministro Paulo Guedes, que voltou a defender a desoneração da Folha. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a desoneração da folha de pagamento como uma estratégia aí para a manutenção do emprego e para a criação de novas vagas no mercado de trabalho. Essa, segundo ele, é uma das prioridades do governo para que o país supere a crise gerada pelo coronavírus. Para abrir mão da arrecadação, no entanto, Guedes acredita ser necessária a criação de um programa de substituição tributária.
Descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis. Temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho. Então temos que desonerar a folha. Por isso que a gente precisa de tributos alternativos para desonerar a folha e ajudar a criar emprego.
Bom, a outra prioridade da gestão do presidente Jair Bolsonaro é garantir renda à população. Para isso, segundo o ministro da Economia, é preciso encontrar uma alternativa para aqueles que dependem do auxílio emergencial, que será pago apenas até dezembro.
E renda a mesma coisa. Nós vimos a importância do auxílio emergencial, como isso ajudou a manter o Brasil respirando e atravessando essa onda da crise. Então nós temos que também fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando.
Olha, essas declarações do chefe da equipe econômica ocorreram após uma reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e líderes do governo no Congresso. De acordo com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, esse encontro ocorreu justamente para que a ala política do governo avaliasse alternativas tanto para financiar um futuro programa de renda social, quanto para manter a desoneração das folhas de pagamento de alguns setores da economia. Barros fez questão de deixar claro, no entanto, que todas essas medidas estão sendo discutidas considerando a responsabilidade fiscal.
Reafirmamos o nosso compromisso com o teto de gastos e o rigor fiscal. Nenhuma proposta que será encaminhada vai tratar dessa questão. Nós estamos buscando, dentro do orçamento, recursos para poder avançar nos programas e, se houver a necessidade, faremos uma substituição de tributação, mas não haverá aumento de carga tributária.
Bom, apesar de o governo contar com a possibilidade de criar esse programa de substituição tributária, que pode incluir a criação do Imposto sobre Transações Digitais, o presidente da comissão mista que analisa a reforma tributária no Congresso, o senador Roberto Rocha, acredita que não há ambiente político para esse debate neste momento. Ele teme, inclusive, que a discussão contamine a tramitação da reforma, que espera votar no colegiado no início de outubro.
Muito obrigada pelas informações, Antônio. Agora são 4h08. O plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota neste momento o impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Quem acompanha o julgamento e traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Rodrigo Viga, que está na Alerj. Boa tarde, Viga. Eu já quero começar te perguntando o seguinte, né? Na notícia que acabou de sair, Witzel desistiu de ir à Alerj e vai falar por videoconferência. Boa tarde.
Minha cara Lívia. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Um sinal de que ele já sabe que a derrota está sacramentada e apenas uma questão de tempo. E tempo é o que não vai faltar aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque foram inscritos para falar antes da votação, né? Que pode e vai culminar com o julgamento e afastamento do governador já afastado Wilson Witzel, mas a perspectiva é que, como estão inscritos, Lívia, para essa fala inicial antes da votação, 29 parlamentares e cada um deles tem 10 minutos à disposição, significa dizer que se todos gastarem os 10 minutos, só esse período prévio aqui antes da votação, vai representar 6 horas. Eu explico por quê. 5 horas de deputados falando, né? Os seus 10 minutos, os seus quase 30 deputados. E ainda haverá mais 1 hora disponível para que o governador afastado Wilson Witzel faça a sua defesa. Em princípio, ele tinha se programado, se preparado, se planejado para vir aqui à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fazer a defesa de corpo presente, olho no olho, diante dos deputados. Mas ele já percebeu que a derrota vai ser grande, vai ser acachapante. E pelo início das palavras aqui, dos discursos, né, dos parlamentares, a começar pelo PSL, que é o partido maior bancada aqui da LERJ, ele já percebeu que o ambiente é totalmente contrário, totalmente negativo, totalmente desfavorável. Já foi chamado de traidor, de Judas, de incompetente, ladrão, entre outras palavras e outros adjetivos. A gente vem dizendo durante toda a programação da Jovem Pan que hoje aqui é apenas uma questão de contagem de votos. Existe até uma banca de apostas nos corredores para saber quem vai acertar, né? Porque a derrota ela já está dada como líquida e certa, só falta ser efetivamente sacramentada. O governador afastado pelo judiciário Wilson Witzel, acusado de crime de improbidade administrativa e de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos dos cofres públicos, especialmente para a contratação de bens e serviços, compras para a pandemia de Covid-19. Minha cara Lívia, ouvinte internada da Jovem Pan, a defesa do governador afastado Wilson Witzel tentou a chamada bala de prata momentos antes da abertura dessa sessão, que começou precisamente às 15 horas e 5 minutos. Tentou anular, suspender o rito do impeachment, mas não conseguiu ainda, junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, uma decisão favorável. Na verdade, ele vem acumulando há muito tempo derrotas nas mais diversas cortes, quando o assunto, a discussão, é justamente esse rito, esse processo de impeachment que vai caminhando. Vai dar o segundo passo hoje, mas o passo final para o impeachment, efetivamente, a cassação dos direitos políticos, só mais à frente, talvez somente seja sacramentado no ano que vem, porque hoje aqui o plenário aprova o afastamento do Wilson Witzel, depois vai ser constituída uma comissão mista, formada por 5 deputados e 5 desembargadores, esses sim, esses 10, é que vão decidir se cassam ou não o mandato de Wilson Witzel, minha cara livre.
Viga, quando a gente fala em impeachment, logo vem à cabeça o caso da ex-presidente Dilma. No entanto, Wilson Witzel se aproxima dessa etapa já afastado. Então, mesmo que o impeachment seja derrotado na votação de hoje, Witzel não reassume o governo do Rio de Janeiro enquanto a decisão do STJ estiver em vigor. Explica pra gente como que funciona aí esse quebra-cabeça, que algumas pessoas ainda podem ficar confusas quanto ao resultado do impeachment de hoje.
Olivia, funciona da seguinte forma. Você citou a ex-presidente Dilma Rousseff e foi uma boa referência, uma boa analogia, porque no segundo mandato de Dilma Rousseff dizem que ela virou as costas, né, para o Congresso Nacional, para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Achou que poderia governar sem o apoio ou auxílio do Parlamento Federal e acabou dando o que deu, o processo de impeachment. Quando tentou reverter o processo, ele já estava politicamente sacramentado, faltava só aquele voto famoso no microfone. Aqui no Rio de Janeiro não foi diferente, viu, Lívia? Porque desde que assumiu o mandato de governador do Rio de Janeiro como um azarão, um outsider, o Witzel sempre foi visto com reservas pelo parlamento, foi intitulado como uma pessoa arrogante e os seus aliados também não faziam por onde para ter uma boa relação entre executivo e legislativo. Então, vamos supor que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Eu acredito muito no que eu falo, tá, Lívia? Daqui a pouco, daqui a algumas horas, o Witzel seja afastado. Pois bem, nós já temos um governador em exercício, né? Porque o Witzel foi afastado pelo Poder Judiciário também por 180 dias. Então, seria um afastamento duplo, elevado ao quadrado. Mas não significa dizer que o jogo para ele já teria terminado, teria perdido 2 tempos. O relatório do impeachment e o afastamento que vai ser consumado hoje. O terceiro tempo, que é aquele mais importante e fundamental, é justamente esse, envolvendo a comissão mista com 5 deputados e 5 desembargadores. Em tese, minha cara Lívia, ouvinte interna da Jovem Pan, já tem uma discussão, dependendo da data, do período, se poderia algo atingir também o governador Cláudio Castro, né? Governador em exercício, uma votação direta ou indireta para a sucessão do Rio de Janeiro, mas por enquanto de todas as denúncias e acusações que surgiram contra o atual governador em exercício e vice-governador eleito, Cláudio Castro, remetem a períodos anteriores, à época em que ele era vereador e também vice-governador do Rio de Janeiro. Ou seja, o parlamento do Rio de Janeiro não poderia conduzir, não poderia encaminhar um eventual processo de impeachment contra o Cláudio Castro, já imaginando um afastamento permanente de Wilson Witzel, se não houvesse qualquer tipo de delito, qualquer tipo de dolo, qualquer tipo de irregularidade no exercício do mandato. Ou seja, para ser mais simples para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, a besteira, se for feita, tem que ser feita ali no exercício do cargo de governador para que o parlamento do Rio de Janeiro possa tomar alguma providência. Fatos passados ficam com a competência, ficam com a responsabilidade de polícia, Ministério Público e outras instituições, Julia.
Bom, Viga, se o impeachment então se concretizar hoje, Witzel acumula as duas suspensões ao mesmo tempo, né?
Exato, 180 pelo Judiciário, por conta daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça, primeira decisão monocrática do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, depois a Corte Especial, na semana seguinte ao afastamento, referendou a decisão de afastamento por 180 dias. Aquela é uma decisão que vem do Judiciário. É claro que, de alguma forma, as denúncias elas têm uma interseção, têm uma interação. Se investigou lá também, foi alvo de investigação aqui no Parlamento do Rio de Janeiro, para fundamentar e justificar esse processo de afastamento. Mas hoje, se ele for afastado, e é publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira, o afastamento por 180 dias, aí começa a contar esse outro prazo, né? Um fato inédito na história do Rio de Janeiro, né? Duplo afastamento, afastamento ao quadrado. O Witzel já sabe que vai ser afastado, sabe que vai ser mais uma derrota cachapante, tanto que decidiu agora há pouco não vir mais para fazer a própria defesa aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma longa jornada, um longo trabalho nesta quarta-feira, pela matemática que eu fiz aqui, viu, Olivia? Depois você me cobra. Eu sei um pouquinho de matemática, mas não sou tão conhecedor profundo assim, mas eu acho que essa sessão aqui é para terminar entre 9, 10 horas da noite, mais ou menos.
Olha, Viga, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar com matemática, viu? Eu também sou um pouquinho ruim. Para a gente finalizar aqui, você falou logo no início sobre a defesa de Witzel, que voltou a pedir a suspensão do processo de impeachment ao Supremo Tribunal Federal. Então, Viga, o novo pedido ele foi apresentado em uma ação que já tramita no Supremo. Fala um pouquinho mais, o que, que a defesa argumenta, só para a gente deixar aqui bem contextualizado, né? Qual que é o lado, qual que é a narrativa que a defesa, que o governador Wilson Witzel está tentando usar, né, para se defender, mesmo que o resultado já esteja aí quase que escancarado, quase que certo.
E só um detalhe complementar, viu, minha cara Lívia, ouvintes internacionais da Jovem Pan, a certeza é tão grande do afastamento que já começa a haver uma disputa aqui nos bastidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para ver quem vai compor essa comissão mista que vai trabalhar durante 120 dias para decidir pela cassação do mandato ou não do governador afastado e que vai ter esse afastamento ratificado nesta quarta-feira, o Wilson Witzel. Aqueles que acham que, por exemplo, o autor do pedido de afastamento, de impeachment de Wilson Witzel, a dupla do PSDB, do Cinha e do Paulo Corrêa da Rocha, não poderia integrar uma das 5 cadeiras designadas ao Legislativo nessa comissão processante. Há outros que acham que não haveria qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de óbice. O relator do processo de impeachment, o deputado Rodrigo Bacelar, também, eventualmente, seria um outro candidato a ocupar essa posição. A maior bancada aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia do Estado, é a do PSL, com 9 parlamentares, mas não dá direito ao partido a ter mais ou menos cadeiras. São candidaturas avulsas e o critério que está sendo estabelecido, pelo menos a priori, assim, de forma bastante informal, vamos dizer o seguinte: são 70 deputados, cada um desses 70 deputados teria direito a 5 votos. E aí, no final das contas, 70 vezes 5, obviamente a sobreposição de números, mas depois dessa votação, 70 deputados para escolher 5 nomes, cada um escolheria 5 nomes, no final das contas faria-se ali a matemática, a soma, o cálculo, para ver quem teve mais votos, quem foi o mais indicado, quais foram os mais indicados para esses 5 assentos na comissão mista. No caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aí lá eles têm que estabelecer o critério se são desembargadores mais antigos, mais experientes, ou se haverá um sorteio. E é justamente aí, viu, líder, o vice-interno da Jovem Pan, é que a defesa de Wilson Witzel pretende atuar, pretende trabalhar, porque acha que se houver qualquer tipo de deslize, qualquer tipo de desvio nesse critério de escolha, pode ser uma chance, uma oportunidade para tentar barrar, atrasar, estender, prolongar o rito da cassação, o rito do impeachment dentro dessa comissão mista. Até nas últimas horas surgiram boatos e informações de que o Witzel poderia renunciar o mandato dele para evitar a cassação do mandato. Mas o Witzel tem dito que não, que vai lutar pelo mandato, pela democracia e para provar a inocência dele até o final. Mas pelas palavras ditas por aqui, eu repito, Judas, traidor, ladrão, entre outros adjetivos, isso dá bem o tom do sentimento do Parlamento do Rio de Janeiro para com o governador afastado Wilson Witzel.
Está bem, Rodrigo Viga, um ótimo trabalho, uma ótima cobertura aí para você. E, é claro, qualquer novidade você volta aqui com a gente. Até mais.
Tchau, tchau. Obrigado.
Agora são 4 horas e 20 minutos e o número de desempregados cresceu em agosto. A reportagem é de Vinícius Nunes.
12 milhões e 900 mil pessoas estão desempregadas no Brasil. É o que indicam os dados da PNAD Covid, divulgados nesta quarta pelo IBGE. O número é 27,6% superior a maio, quando havia 10 milhões e 100 mil pessoas em situação de desemprego. A taxa de desocupação na quarta semana de agosto atingiu 14,3%, o maior patamar do levantamento durante a pandemia do coronavírus. A pesquisa ainda mostra que pouco mais de 6 milhões e 700 mil pessoas estavam afastadas do trabalho por medidas de isolamento social e que o desemprego é maior entre pardos e pretos, com 16%, do que para brancos, com 11,5%. Segundo o IBGE, a alta no índice indica que mais pessoas estão em busca de trabalho, em meio às medidas de flexibilização dos protocolos de distanciamento. A PNAD Covid também registrou quase 18 milhões de pessoas que já fizeram algum teste contra o coronavírus. O número equivale a 8,5% de toda a população brasileira. De acordo com o levantamento, das pessoas que realizaram o teste, 3 milhões e 900 mil foram diagnosticadas com a doença.
E a Câmara dos Deputados instala comissão para debater mudanças na lei sobre lavagem de dinheiro. A informação é de Vinícius Moura.
Comissão de juristas na Câmara quer regras mais rígidas ao combate à lavagem de dinheiro e tem 90 dias para concluir os trabalhos. O grupo formado nesta quarta-feira conta com magistrados, representantes do Ministério Público e acadêmicos. A legislação atual é de 1998, sendo que o crime movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano no país. A lavagem de dinheiro tem relação com tráfico de drogas, contrabando de bens, extorsão e até caixa 2 eleitoral. Os especialistas vão analisar, por exemplo, sugestões sobre a ampliação de pena, atualmente de 3 a 10 anos, e confisco de bens dos acusados. O coordenador da comissão, ministro do STJ, Reinaldo Fonseca, afirma que, apesar da mudança na lei, todas as garantias serão mantidas.
Essa lei também tem a destinação ao judiciário de servir como garante, como papel contramajoritário, de garantir os direitos fundamentais daqueles que estão sendo investigados.
De acordo com o ministro do STJ, Reinaldo Fonseca, a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro é de 1998, mas já passou por revisão há 8 anos. O relator da comissão criada pela Câmara, o desembargador Ney Belo, defende uma discussão ampla.
Que a sociedade civil possa ser ouvida, que as associações possam ser ouvidas, que nós possamos fazer audiências públicas que realmente discutam ou tragam anseio de diversos outros segmentos que estão perpassados pela própria lei de lavagem.
O desembargador Ney Belo cita ainda convites ao setor bancário e representantes de consultorias. A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Estelita, avalia que a lei precisa de adaptações.
Existem problemas todos conhecidos de uma resposta penal especialmente exacerbada e desproporcional quando há acúmulo de várias infrações junto com o crime de lavagem. Também pensar em proteção de dados no âmbito de toda, né, essa, as obrigações de PLD, de prevenção de lavagem.
A professora da FGV, Heloísa Estelita, e outros especialistas vão elaborar um texto final que será submetido ao Congresso. No total, serão criadas 16 comissões temáticas para discutir o aperfeiçoamento ao combate à lei de lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira a Operação Marco Zero contra grupo criminoso que rouba dados de celulares. Os detalhes da ação a gente confere agora com o repórter Vitor Moraes.
A Polícia Civil realiza a Operação Marco Zero nesta quarta-feira e cumpre 19 mandados de busca e apreensão nos endereços relacionados a crimes financeiros, depois de roubo ou furto de celular. A ação é coordenada pelo 1º DP e pelos agentes da 1ª Delegacia Seccional. Ao todo, 60 policiais participam da operação. No dia 31 de julho, há 20 dias, aconteceu um roubo na região da Praça da Sé, um roubo de celular. As informações da vítima foram hackeadas e R$ 240 mil reais foram transferidos para 19 contas diferentes. O intuito dessa operação é justamente investigar o comércio irregular de telefones furtados e roubados. Segundo os investigadores, a ação busca combater um núcleo de golpistas que utiliza dados dos celulares roubados para cometer crimes de estelionato. De acordo com a polícia, ainda parte do grupo não rouba os aparelhos, mas trabalha com os dados das vítimas, principalmente os dados bancários. Eles clonam os contatos por meio de um software e aí ligam para os conhecidos da vítima para poder aplicar os golpes. O uso de mensagem por WhatsApp também é muito comum nesse tipo de crime.
Muito bem, agora são 4h26. Lançado há pouco mais de 4 meses, o Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, foi indicado ao prêmio IBEST 2020, que premia as melhores iniciativas digitais brasileiras do ano. Ao todo, o prêmio contempla 54 categorias, onde a Jovem Pan concorre na categoria streaming junto a demais plataformas globais, como Netflix, Amazon Prime, Spotify e outros. Com uma programação 100% brasileira e digital, aqui na Panflix você confere podcasts, música e vários programas em vídeo, entre jornalismo, entretenimento, esportes e também canal infantil. A votação para o prêmio IBEST já está aberta e pode ser realizada pelo site vote.premioibest.com. De antemão, fica aqui o agradecimento aos milhares de internautas em todo o Brasil e no exterior que votaram no nosso site. Cumprimentamos também a PsyNet pela qualidade da tecnologia aplicada no site Jovem Pan. Os vencedores serão anunciados em dezembro. E o Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. Você não saia daí, porque a gente tem muita notícia e muita informação para você.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado?
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está.
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta. Este é o Jovem Pan. Agora você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix ou pelas ondas do rádio AM620. Agora são 4 horas e 30 minutos, faz 19 graus aqui na capital de São Paulo, uma tarde friazinha, e 22 graus na capital do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas por meio de um vídeo gravado. Na fala, Bolsonaro disse que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Agora, a Jovem Pan quer saber, você concorda ou discorda das críticas feitas ao discurso do presidente Bolsonaro no evento? Para dar a sua opinião, basta acessar o Twitter da Jovem Pan News e votar através de uma enquete. Acesse twitter.com/jovempannews. A gente quer te ouvir. Agora, no cenário internacional, nos Estados Unidos, as autoridades de saúde emitiram um alerta com recomendações para evitar a disseminação da Covid-19 no Dia das Bruxas, o Halloween. Então vamos para Nova York com a Mariana Giangiacomo, que tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, a preocupação com a Covid-19 só aumenta aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, já foram mais de 200 mil mortes por causa dessa doença no país e agora chegou o outono, ou seja, chegaram as temperaturas baixas que ajudam na disseminação do vírus. Agora, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, está mesmo muito preocupado também com o Halloween, o Dia das Bruxas, 31 de outubro, uma data importantíssima por aqui, em que o pessoal faz muita festa, faz desfile de fantasia. A CDC, nesse ano, está pedindo para que as pessoas não façam festas e tomem uma série de cuidados. Então, o CDC diz que não adianta substituir a máscara de proteção por uma máscara de fantasia. E colocar uma máscara de fantasia em cima da máscara de proteção pode ser perigoso. O CDC também diz que quem quiser manter aquela tradição do trick or treat, então doces ou travessuras, deve embalar os doces em saquinhos individuais e colocar para fora de casa, em vez de fazer o que normalmente eles fazem aqui, que é colocar os doces em uma bacia grande, aí as crianças vão tocando, batendo de porta em porta e colocam a mão lá para pegar os doces. Então isso, se acontecer, deve acontecer com uma série de cuidados. O CDC também disse que nesse ano não dá para fazer tour à casa mal-assombrada. Isso é comum aqui também. O pessoal pega uma casa, decora e faz ali um tour, um passeio por essa casa assombrada, cheio de susto, cheio de grito. Isso não pode, porque é um espaço fechado. Agora, o que pode fazer é um tour por uma floresta mal-assombrada. Aí dá, porque o lugar é aberto, mas mesmo assim tem que manter distância entre uma pessoa e outra. E o CDC diz que se tiver gritos, é bom manter mais distância ainda por causa das gotículas de saliva. Então, imagina só, né? Realmente não vai ter graça o Halloween aqui nesse ano. É triste, a gente fica com dó das crianças, né, que gostam tanto dessa data. Mas 2020, pandemia, realmente não tem como, né? Eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos. Estou em frente à sede da ONU em Nova York, onde acontece a Assembleia Geral pela primeira vez em 75 anos. A Assembleia acontece pela internet, mas alguns poucos representantes participam, sim, presencialmente. Eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Obrigada, Mari. Bom, e autoridades de Madrid vão pedir ajuda com caráter urgente ao governo nacional para contratar centenas de médicos estrangeiros e reforçar o policiamento. O motivo? De acordo com os últimos dados oficiais, a comunidade de Madrid acumula um terço do total das infecções diárias na Espanha, com 3.652 novos casos de Covid-19 desde segunda-feira. Então, na tentativa de contenção do coronavírus, a capital espanhola quer realizar testes e trabalhos de desinfecção em 37 áreas que estão dentro do plano de combate à Covid-19. Inácio Aguado, vice-líder do governo regional, disse que a região precisa de 300 médicos de fora da União Europeia que trabalharam na primeira onda de pandemia. Ele também pediu ao governo 22 policiais nacionais para aplicação de quarentena e multas em áreas sujeitas a isolamentos parciais. Estas novas estratégias deverão ser colocadas em prática a partir do dia 28 de setembro. Mais informações? Acesse o nosso site jp.com.br. Essa e outras notícias estão lá disponíveis para você. A Jovem Pan é digital. Agora são 4 horas e 34 minutos. Nós vamos agora com as informações de Daniel Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, ainda há pouco, o governador de São Paulo, João Dória, fez o anúncio de que a vacina Coronavac está em pleno andamento. As pesquisas desta vacina, que está sendo pesquisada pelo Instituto Butantan em conjunto com o laboratório chinês, e 5 milhões de doses já vão chegar em outubro aqui ao estado de São Paulo. A projeção é de que já na segunda quinzena de dezembro, algumas doses já sejam aplicadas a profissionais da saúde. E até fevereiro, 60 milhões de doses já chegando a toda a população de São Paulo. Inicialmente serão vacinados os profissionais da saúde. A alegação é de que não pode haver uma redução no número de profissionais da saúde, especialmente porque eles têm contato com os pacientes e, por isso, precisa ser a primeira camada da população a ser vacinada. Depois haverá um cronograma para as populações mais vulneráveis, também idosas, até que globalmente todas essas 60 milhões de doses no estado de São Paulo já sejam aplicadas. O secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e houve a liberação de 80 milhões de reais por parte do governo federal, exatamente para a Coronavac, esta vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e também pelo laboratório chinês. O governador de São Paulo destacou ainda que 94,7% dos chineses que já receberam esta vacina, 50 mil voluntários chineses que receberam esta vacina na China, não apresentaram reações adversas, o que é um bom sinal em relação à aceitação da Coronavac. Os que tiveram reações adversas foram apenas em relação à aplicação no local, ao local da aplicação, e também baixas reações. Então, há uma perspectiva boa em relação à Coronavac, que já será aí, então, distribuída com 60 milhões de doses até fevereiro. Esta é a projeção do governo. Outro anúncio feito por aqui foi exatamente sobre a proibição do público nos estádios de futebol. Jogos de futebol não poderão ocorrer com torcida. Houve aí a projeção da CBF, já em relação a 30% do público podendo comparecer ao estádio, com todos os protocolos, mas em São Paulo já está vetada a volta do público nos estádios. Inclusive, teremos aí a partida entre Brasil e Bolívia no mês de outubro, já pela pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, mas sem público. Segundo aqui as autoridades sanitárias, o público vem de diversas origens e diversas áreas demográficas. Não se sabe como estão aí essas áreas em relação à proliferação do coronavírus e, por isso, pessoas vindas de muitas partes e provocando aglomerações poderia aí aumentar o risco de contágio e também de transmissão da doença. Então, está vetado o público em estádios no estado de São Paulo. Em relação aos números da doença, aqui no estado de São Paulo, 951.973 casos, 34.492 óbitos. No país, 4.591.973 casos, 138.108 mortes. Em relação à taxa de ocupação de UTI em São Paulo, 46,9% no estado e 46,1% na Grande São Paulo. Lívia.
Obrigada pelas informações, Daniel Lian. Daqui da capital, vamos para o interior de São Paulo. Rio Preto tem 8 novas mortes por coronavírus. Ainda assim, a cidade estima que 90% dos infectados estão curados. Os detalhes a gente confere com o Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você também que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, ao contrário da capital paulista, a Covid-19 ainda avança no interior. Na cidade de São José do Rio Preto, a principal do Noroeste paulista, em um único dia foram confirmados novos 257 casos do novo coronavírus, com 8 óbitos. Rio Preto chega assim a 20.995 casos da doença, com 580 mortes. O que chama atenção é o número de curados, Lívia. 90% dos contaminados já conseguiram se curar da Covid-19, algo em torno de 18.400 pessoas. Neste momento, em Rio Preto, são 274 pessoas internadas por conta da Covid-19, sendo que 106 pessoas estão em UTI. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Bom, e a Justiça de São Paulo derrubou a liminar que determinava a suspensão das atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sobre isso, eu converso agora, ao vivo, direto dos nossos estúdios, com o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes e internautas. Exatamente, uma grande polêmica envolvendo a Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma decisão que proibiu então as atividades na casa depois de 10 parlamentares aí contaminados com a Covid-19 e uma grande rusga também no plenário. A deputada Mônica Seixas do PSOL, ela entrou com essa ação e obteve sucesso, inclusive, ela que é da bancada ativista. Houve a proibição ontem, inclusive, com muita irritação, o presidente Cauê Macris, do PSDB, comunicou aos deputados, mas recorreu da decisão e conseguiu. O problema é que a Mônica Seixas, ela também sustenta que parlamentares, segundo ela, ligados aí à bancada bolsonarista da casa, que eles não usam máscaras. Então, fica uma situação aí que pode levar à contaminação, há uma determinação para a utilização das máscaras. Nós lembramos que durante a pandemia, a Assembleia tinha sessões remotas, os deputados poderiam participar, inclusive, de casa, até no veículo, com telefone celular, computadores, enfim. Mas agora há o retorno de parlamentares em relação às atividades presenciais da casa, comissões, algo que também, as comissões estavam praticamente paradas, e aí, no modo presencial agora, elas foram retomadas, elas aconteciam pelo modo remoto e havia toda uma certa dificuldade em alguns temas, inclusive. Então, houve essa questão, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, ele acabou derrubando essa liminar, ele afirmou que ninguém mais do que o próprio Legislativo, por seus órgãos diretivos e de administração, tem as melhores condições e os mais acurados critérios para deliberar acerca do tema em análise. Então, a Assembleia está com uma sessão normal hoje, a discussão, inclusive, do projeto do governo da reforma administrativa, a extinção de órgãos, autarquias, plano de demissões voluntárias aí para os funcionários. Então, a casa já retornou à sua normalidade, mas toda essa questão envolvendo aí, né, coronavírus, uso de máscara, foi muito politizada, né, Lívia?
Exatamente, Marcelo. E aprofundando um pouco mais aqui, como que estão essas regras referentes ao uso de máscara? Até porque no mês passado, no dia 18 de agosto, dois deputados tiveram um desentendimento. Explica pra gente como que foi isso.
É, existe uma determinação, inclusive, da mesa diretora da Assembleia, e isso vale também para a Câmara Federal. É, cada casa toma sua decisão, aqui a Câmara de São Paulo, o Senado, para a utilização das máscaras. Inclusive, há, né, toda uma normatização. O próprio governador João Dória fez essa determinação nos locais aí, para as pessoas, bares, restaurantes e também pontos aí de concentração, a utilização das máscaras, né? Inclusive, é um ponto importante porque nós estamos trazendo aqui as informações, o companheiro Ulisses Neto, que é correspondente da Jovem Pan em Londres, a Inglaterra não adotou essa obrigatoriedade do uso das máscaras e não por acaso também há uma proliferação maior do coronavírus na Inglaterra em relação à Europa nesse momento. Fala-se em segunda onda, medidas restritivas, inclusive o home office vai ser adotado novamente no país. Então não é algo que empírico, né? O teste está sendo realizado na Inglaterra e aqui no Brasil houve essa adoção e essa obrigatoriedade, né, nos estabelecimentos e também órgãos públicos. E há uma determinação na casa para utilização. Agora sempre fica essa questão do bom senso também de cada um. É obrigatória a utilização, mas a gente sabe que muitas vezes não há o bom senso, né, Lívia? Aqui para entrar no ar, né, eu estava com a máscara, cheguei ao estúdio e retirei para poder entrar no ar. E também há pessoas que ficam até, hoje se fala isso, né, Lívia, mais bonitos de máscara também, né?
Ai, Marcelo, exatamente. Inclusive, a máscara, só fazendo aqui um comentário, né? A pessoa tá de máscara, você nunca viu, aí você imagina que ela é de um jeito. Quando ela tira, é totalmente diferente, né? Pra gente ver como o sorriso, o nariz, eles fazem uma diferença, né, no rosto da pessoa.
É, sem dúvida. O meu nariz aqui é grande, ele até estica a máscara. Mas falando sério, né, Lívia? Essa questão dos parlamentares, eles têm que dar o exemplo, né? Quer dizer, já que eles vão ao plenário, eles teriam que utilizar, e assim a mesa diretora da casa obriga, mas a gente sabe que, em razão da falta de bom senso, tem toda essa polêmica, e houve a contaminação de 10 parlamentares. Então também a deputada Mônica Seixas, ela fez essa reclamação à justiça, obteve uma liminar, e agora essa liminar caiu, Lívia.
Muito bem, Marcelo, disse bem. Eles têm que dar o exemplo. Obrigada pelas informações.
Até mais.
Até. Agora são 4h46 e aos poucos o Brasil vai superando a pandemia. Os casos de Covid-19 vão desacelerando e as pessoas vão tentando voltar à normalidade. Mas tem um setor que pode não se recuperar totalmente. Quer saber qual é? Acompanhe agora a reportagem de Nicole Fusco.
Olá a todos. O Movet, que é um aplicativo de soluções em mobilidade urbana, realizou uma pesquisa em 7 capitais brasileiras com 9.500 pessoas para saber qual deve ser o cenário do transporte público no período do pós-crise, do pós-pandemia do coronavírus. E uma das cidades em que essa pesquisa foi feita é aqui a cidade de São Paulo. E foi na capital paulista onde a pesquisa encontrou aí a única cidade em que não haverá recuperação no número de passageiros nos próximos 6 meses. É que antes da pandemia do coronavírus, 89% das pessoas apontavam o transporte público como principal meio de transporte. E quando a pesquisa perguntou qual deve ser esse meio de transporte daqui 6 meses, apenas 79% disseram que seria, então, o transporte público, ou seja, uma queda de 10%. A pesquisa também perguntou para as pessoas qual deve ser, o que faria o usuário optar pelo transporte público quando o assunto é a saúde. E aí, a resposta mais citada pelas pessoas, por 77% do público, foi o aumento da frota para reduzir as lotações. E entre as pessoas que disseram que vão continuar usando o transporte público no pós-pandemia, 45% afirmaram que só vão fazer isso porque não tem outra opção. E essa queda no número de passageiros nos ônibus aqui da capital paulista deve ser um dos principais desafios para o próximo prefeito de São Paulo, que será escolhido agora nas eleições de novembro deste ano. Vamos acompanhar agora, na reportagem que eu preparei aí ao longo dos últimos dias, o que os especialistas apontaram como desafio para o próximo prefeito, além, claro, dessa questão da queda no número de passageiros. Um dos impasses que o próximo prefeito de São Paulo vai ter que resolver ao assumir o cargo está relacionado aos subsídios do transporte público. Com a pandemia do coronavírus, o número de passageiros nos ônibus paulistanos despencou. Neste mês, mesmo depois da retomada da economia, apenas 5 milhões de pessoas usaram o transporte na capital paulista em dias úteis. O número é 40% menor do que a média do ano passado. Até julho, a prefeitura já tinha repassado R$1,7 bilhão às empresas de ônibus, ou seja, 75% do total previsto para este ano. Para o especialista em engenharia de transportes, Horácio Figueira, existem algumas opções para tentar equilibrar essa conta.
Multa de trânsito seria aplicada integralmente para financiar o transporte coletivo para diminuir tarifa e uma outra medida que teria que ser por lei federal, que é criar um imposto que sobretaxasse a gasolina e o álcool, e aí você reduziria a tarifa dos ônibus aí de todas as cidades do Brasil.
Outro desafio do próximo prefeito é melhorar o transporte público para quem mora na periferia da capital paulista. O especialista em mobilidade, Vladimir Maciel, explica que o problema está na forma como a cidade de São Paulo foi planejada, com vias que saem do centro.
Para a maior parte das locomoções nossas, a gente tem que ir até a área central e da área central acessar a avenida que parte de lá para outra região. Então a gente congestiona o centro. A solução para isso é você conectar essas áreas, né, não pelo meio da cidade, mas fazer uma volta, um anel, um perimetral. E isso é incompleto no nosso transporte.
Se esse transporte perimetral estivesse estruturado, a vida do estudante de nutrição Murilo José da Silva seria mais fácil. Ele mora na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e antes da pandemia trabalhava na zona oeste. Ele demorava 2 horas para ir e 2 horas para voltar do serviço.
E seria muito mais fácil se a gente conseguisse colocar um terminal, um intermediário, aqui na Zona Norte, para levar as pessoas para esses bairros mais próximos e sem precisar você passar pelo grande centro antes. Eu não precisar cruzar a Marginal para depois voltar para outro bairro, da Zona Norte ou da Zona Oeste.
O especialista em mobilidade, Vladimir Maciel, também critica a falta de conexão entre os diferentes modais de transporte.
A gente cria ciclovia, mas ela não conversa com ônibus e com metrô. Estações de trem, de metrô, não são todas que têm condições de você carregar a bicicleta em todos os horários ou guardar a bicicleta.
E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, segue o governador João Dória e veta retorno de torcida aos estádios de futebol. Quem tem os detalhes é a Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente à UPA do Tatuapé. Vim encontrar hoje com o prefeito Bruno Covas para falar um pouquinho daquela decisão do Ministério da Saúde, que atendendo aí a um pedido da CBF, vai permitir a retomada do público nos estádios de futebol, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Ministério da Saúde decidiu que 30% dos torcedores vão poder voltar agora aos estádios. Os jogos já estavam retomados, já foram retomados, mas o público ainda não estava assistindo às partidas. Isso vai ser permitido agora. Mas acontece que o governo aqui do estado de São Paulo disse hoje, o governador João Dória, em coletiva de imprensa, que aqui no estado de São Paulo isso não vai valer. O público ainda não vai poder retomar as atividades dentro dos estádios por aqui. Então eu vim aqui até a UPA, no Tatuapé, para conversar com o prefeito Bruno Covas e entender se essa proibição do governador João Dória vale também para a capital. E aí o prefeito Bruno Covas disse que vale sim, que ele vai seguir o que o governo e os médicos do governo estadual estão dizendo e que, por enquanto, os jogos não voltarão a ter público aqui na capital paulista. Vamos ouvir.
Com a decisão do governo do estado, fica, portanto, barrado a torcida nos estádios. Nós seguimos, inclusive, essa recomendação do governo do estado.
Quem também esteve por aqui foi o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Ele ressaltou que um evento desse tipo colocaria 10 mil, 13 mil pessoas dentro de um estádio e que não é a hora disso acontecer ainda.
Essa autorização permite que locais possam ter algo em torno de 10, 12, 13 mil pessoas reunidas ao mesmo tempo. Nós não estamos no momento da pandemia, embora os cenários sejam de contenção aqui na cidade de São Paulo, número de casos, internações, ocupação de UTI, óbitos, mas ainda não é momento de ter um relaxamento dessa dimensão.
Pois é, então a gente ouviu o prefeito Bruno Covas, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e realmente aqui em São Paulo, por enquanto, tanto no estado quanto na capital, o público não vai retornar ainda aos estádios de futebol. Prefeito Bruno Covas também falou um pouquinho sobre a São Silvestre, foi adiada pela primeira vez em 95 anos, é um evento muito tradicional que acontece no dia 31 de dezembro na Avenida Paulista e que esse ano não vai acontecer. Os organizadores adiaram o evento para julho do ano que vem. No que vem, então, terá duas edições, uma em julho e outra em dezembro. E aí o prefeito Bruno Covas disse também que vai prestar aí todo o apoio para os organizadores da São Silvestre, que não é um evento da prefeitura, mas que vai ajudar no que for preciso para que ano que vem essas duas datas então possam acontecer com tranquilidade. Lívia.
Muito obrigada pelas informações, Bia. E a gente continua falando sobre futebol, só que agora sobre os jogos. O Palmeiras enfrenta o Guarani do Paraguai por uma vaga na fase mata-mata da Libertadores. Os detalhes da disputa a gente confere com Pedro Marques. Boa tarde,
Fala,
Pedro.
Lívia, muito boa tarde para você. É isso mesmo, nós estamos aqui em frente à Academia de Futebol, porque hoje é o dia do Palmeiras entrar em campo pela Copa Libertadores. Às 21h30, o Verdão encara fora de casa o Guarani do Paraguai. Um compromisso muito importante, porque se o Verdão vencer essa partida, ele consegue a classificação automática para a fase mata-mata desta Copa Libertadores. Antes do embarque da delegação, a Jovem Pan conversou com exclusividade com o atacante William, artilheiro do Palmeiras nesta temporada, com 11 gols. Ele falou da Libertadores, falou dessa partida contra o Guarani do Paraguai. Vamos ouvir então o William do Bigode.
Tá mantendo, né? Mantendo esse bom nível aí dentro da Libertadores, né? A gente tá com 3 vitórias. Então, com todo respeito à equipe do Paraguai, a gente vai estar viajando para lá, focado também para fazer um grande jogo, para duelar com eles lá e trazer essa vitória para o Brasil.
Então, é isso. O convite está feito. Palmeiras e Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai e Palmeiras, às 21h30. Você confere no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também no Panflix, em todas as plataformas da Jovem Pan, tá certo? São as informações aqui da Academia de Futebol para o Jovem Pan agora.
Obrigada, Pedro. Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com o 3 em 1, no comando de Paulo Matias, com o nosso time de comentaristas. Eu te espero amanhã às 16h. Uma ótima quarta-feira para você. Até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.